crescimento, o impact investment, ao lançamento dos green bonds ou dos blue bonds. Paralelamente, o fundo ambiental não substitui a necessidade de assegurar a política fiscal incentivadora de melhores práticas. Senhoras e senhores deputados, sabemos que é possível que ocorra um aquecimento global significativo, superior a 2 graus, se nada fizermos, e tal pode provocar alterações extremas, seja ao nível da subida do nível médio das águas do mar, seja ao nível da desertificação, seja ao nível da perda de biodiversidade, seja ao nível da disponibilidade da própria água. Estes desafios, como já foi dito várias vezes neste debate, de combate às alterações climáticas, devem mobilizar o país, devem mobilizar a Europa e devem mobilizar o mundo. Em novembro de 2018, a Comissão Europeia apresentou uma estratégia a longo prazo para uma economia próspera, moderna, competitiva e com impacto neutro no clima até 2050. Um ano depois, em dezembro de 2019, a Comissão Europeia apresentou o European Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu. A cada ano que passa, a atmosfera fica mais quente e o clima muda um pouco mais. Dos 8 milhões de espécies que habitam o planeta, 1 milhão corre o risco de extinção. As florestas e os oceanos estão a ser poluídos e destruídos. E por isso é fundamental continuar a desenvolver a consciência ambiental em todos os cidadãos. E é preciso promover um consumo eficiente dos recursos, bem como promover de forma ambiciosa a transformação da economia linear numa economia circular. É importante assegurar que as metas ambientais estejam devidamente definidas nos diversos setores e especialmente nos setores de energia, dos mares, dos transportes, dos resíduos, da agricultura e das florestas. Mas tão importante como o devido planeamento é a calendarização das metas de curto, médio e longo prazo, assegurando que estas metas sejam cumpridas. Senhoras e senhores deputados, se prescindirmos de olhar para o ambiente em ligação com o território, acabaremos com políticas que ficam bem no papel, mas que são inconsequentes porque são impraticáveis. Temos necessariamente de envolver as autarquias locais neste combate e na implementação de estratégias para a transição energética através de uma governação mais próxima dos cidadãos e adequada à realidade de cada localidade. É desejável o envolvimento das autarquias para a promoção de iniciativas de desenvolvimento de modelos de cidade mais sustentáveis e amigas do ambiente. Estão previstos muitos milhões de euros de fundos europeus no PRR para o combate às alterações climáticas. É fundamental uma boa aplicação desses mesmos fundos e a maximização da sua execução. Em áreas como recursos hídricos, a gestão de resíduos, o ordenamento do território, a prevenção ambiental, o aproveitamento das energias renováveis, o turismo ambiental, quando for possível, as alterações climáticas e a conservação na natureza. Há muito por fazer e há muito também por avaliar. Vários projetos aqui apresentados sugerem a criação de uma comissão independente para a avaliação do cumprimento da Lei do Clima. Porém, é fundamental que a entidade que terá esta mesma competência responda perante o Governo e a Assembleia da República, para que não se torne apenas e mais uma comissão que é criada com boas intenções e que, ao longo do percurso, caia no esquecimento de todos. Falar de clima é falar de criar condições para uma mobilidade amiga do ambiente. A mobilidade é já um desafio para toda a sociedade. E são necessárias soluções de mobilidade sustentável que respondam às necessidades dos transportes complementares, que garantam a intermobilidade do país e da ligação ao mundo. E em termos de mobilidade, é essencial que o enquadramento do Plano de Investimentos 2030 esteja alinhado precisamente com estas metas e com estes objetivos ambientais. Senhoras e senhores deputados, os cidadãos e as empresas devem ter incentivos para reorientar os seus comportamentos. E permitam que dê um exemplo do país real sobre a descarbonização do ambiente. E neste caso eu digo um mau exemplo. Ainda esta semana falava com um empresário que tem umas largas centenas de motas elétricas, de sistema de partilhas. E dizia-me ele, os TVDEs, os ditos Ubers, pagam, que são veículos em muitos casos a diesel, alguns a gasolina e alguns elétricos, mas maioritariamente a diesel, pagam em termos de IVA, 6%. Eu que tenho um negócio de mobilidade partilhada com scooters elétricas, pago um IVA de 23%. Ou seja, isto devia ser exatamente ao contrário. Ou seja, incentivos e baixar impostos para aqueles que são amigos do ambiente e penalizar aqueles que mais poluem. Senhoras e senhores deputados, Podemos fazer muitos debates, discussões ou leis-debates. Se depois do concreto, no país real, as mudanças nas coisas não acontecerem, de nada servem estas mesmas iniciativas. Hoje, falar de proteção do ambiente e de preservação do clima significa a promoção da transição digital e da mobilidade amiga do ambiente. E é preciso entender que os desafios ambientais são também oportunidades de transformação das indústrias, são oportunidades de inovação, de criação de novas profissões, em suma, do desenvolvimento de uma nova economia. Quero terminar esta mesma intervenção com uma nota positiva. Sabemos que no ano 2021 haverá boas notícias, boas intenções em matéria de clima. A Europa, os Estados Unidos, a China, os três maiores blocos económicos mundiais vão comprometer-se a atingir a neutralidade carbónica de emissões no prazo de 30 anos. Este é um significativo avanço e uma grande oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra... Vamos aguardar que sejam criadas as condições. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, Senhor Estado de Estado, Srs. Deputados, uma lei de bases do clima deve dar uma orientação estratégica a algo que o Governo nunca teve. Aliás, demonstra total desorientação nesta área de governação. Ainda veio o Senhor Ministro dizer que é intencional, e pasmo-se, veio-nos falar de uma decisão que hoje foi liberada no Conselho de Ministros, como habitualmente, sempre antes de qualquer debate na Assembleia da República. A consciencialização como fator de mudança só será uma verdadeira realidade se aliada a uma política integrada, e isso não tem existido. O setor dos transportes é fundamental para o desígnio da descarbonização. O PS fala do parte, mas sabe que grande parte do país não é abrangido. Mais do que prometer, urge concretizar os investimentos na ferrovia. A requalificação da linha do Oeste, por exemplo, não beneficia apenas o Distrito de Leiria, beneficia o país, pois a sua eletrificação permitirá uma redução dos custos energéticos e as emissões de CO2. A prioridade do transporte público tem de se materializar numa maior qualidade da oferta no acesso aos centros metropolitanos e com a suavização da transição tarifária entre comunidades intermunicipais e entre estas e as áreas metropolitanas. Toda a estratégia para o clima tem de envolver a sociedade. Sem pessoas não há mudança. Urge promover uma cidadania ativa, pois só esse envolvimento permitirá concretizar o objetivo da neutralidade carbónica. Urge estimular os modos de mobilidade suave. Ainda ontem o PSD apresentou um projeto de promoção ao uso da bicicleta no ensino pré-escolar. Sensibilizar e preparar as novas gerações para o novo mundo tornou-se nos dias de hoje uma obrigação. Urge promover a mobilidade verde. O problema da mobilidade das cidades e nas áreas metropolitanas ganha dimensões nunca antes conhecidas. E importa encontrar soluções que possam reduzir o impacto no rendimento das famílias, no déficit da qualidade de vida e no equilíbrio ambiental. No fim do dia, o que se pretende é uma política integrada para as cidades e para as áreas metropolitanas. Que tenhamos a noção, Srs. Deputados, que este é o momento em que os cidadãos querem resgatar o direito à cidade e à regulação do espaço urbano e metropolitano.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. É preciso olhar para o território nacional a pensar nos efeitos das alterações climáticas e na necessidade de se fazer um outro ordenamento, um outro planeamento hídrico, florestal e agrícola e o reforço da resiliência nas infraestruturas face a eventos climáticos extremos, na proteção civil e na saúde. Um planeamento que tenha em conta a nova realidade climática é um planeamento que protege as pessoas e o território é um planeamento que bem utiliza os recursos financeiros. E por isso o PAN defende um atlas de risco das alterações climáticas a nível nacional, regional e local. Seixal, Barreiro, Almada, Vila Franca de Xira, Estuário do Tejo, do Sado, Azambuja, Nazaré, Aveiro, Espinho, Viana do Castelo, estarão inundadas dentro de anos. Ao nível da gestão de meios hídricos, seja no plano de recuperação económica, seja no âmbito do próximo quadro financeiro europeu, urge uma estratégia para os recursos hídricos com base nos diferentes cenários climáticos a médio e a longo prazo. No que respeita à preservação dos ecossistemas e das espécies, estamos no ranking de 4º país europeu com mais espécies ameaçadas, com um total de 456 espécies ameaçadas. Entre 2016 e 2019, as espécies em risco de extinção em Portugal praticamente duplicaram, passando de 281 para 456. A nível mundial, Portugal é o 27º país com mais espécies ameaçadas, o que nos coloca nos 15% de países com mais espécies em risco de extinção. Tendo em conta o tamanho do nosso território, senhoras e senhores deputados, é uma performance incrivelmente fraca, pelos piores motivos. Também por isso é fundamental uma lei do clima. Mas gostava ainda de juntar mais um argumento. As Nações Unidas, em reação à presente crise sanitária Covid-19, declararam o seguinte: no final do dia, a saúde das pessoas e a saúde do planeta estão intimamente relacionadas. A Organização das Nações Unidas para o Ambiente afirma também que a atividade humana alterou todos os cantos do planeta, da Terra ao oceano, e à medida que continuamos a invadir incansavelmente a natureza e a degradar os ecossistemas, colocamos em risco também a saúde humana, salientando que 75% de todas as doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, vírus originários da transferência de animais para humanos por força da depredação de habitats e da biodiversidade que, enquanto espécie, temos protagonizado, por força também de decisões políticas. As alterações climáticas, por conduzirem a uma perda da biodiversidade, dão também o seu contributo indireto. O surgimento deste vírus, num mercado com venda de animais selvagens, tem que inevitavelmente trazer-nos outra atitude, tem que inevitavelmente trazer outras políticas. Para além do crescente surgimento de doenças zoonóticas com elevados custos para a saúde humana e para a economia, como é o caso da Covid-19 e que veio bem demonstrar, existem ainda várias ameaças à saúde decorrente destas mesmas alterações. Salientamos, sem esgotar, a migração para norte de doenças consideradas atualmente como tropicais e também os vírus e bactérias congelados desde há séculos em terras do Ártico que começaram a descongelar. A adaptação tem que se fazer também por força da mudança dos nossos hábitos e comportamentos. A consciencialização e políticas de reforço positivo serão fundamentais. É por isso que uma proposta de lei do clima faz todo sentido, para que o país se possa preparar para as ameaças que ainda estão por surgir e para que o dano seja o menor possível para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Estamos unidos quanto ao resultado final a alcançar, mas o caminho para se chegar lá tem de ser equilibrado e justo para o país no seu todo. A Lei de Bases do Clima não pode discriminar negativamente o mundo rural. Pensar uma Lei de Bases do Clima é pensar a mitigação, a adaptação, mas tem de ser também pensar como potenciar ao máximo o sequestro de carbono por parte do setor agroflorestal. E este é um aspecto que nos distingue particularmente do PAN e do Partido Socialista. Para o setor agroflorestal, como o PS e PAN defendem e querem, não se pode impor unilateralmente metas concretas de redução de emissões num prazo curtíssimo, sem que, em simultâneo, o Estado faça o seu papel e cumpra a sua obrigação de definir políticas públicas fortes de apoio forte para que o setor potencie ao máximo a sua capacidade de sequestro de carbono.